Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Estamos de volta com Na Onda da Vida Especial. Dessa vez a gente está aqui conversando sobre a dengue. Temos no estúdio o professor Álvaro Eiras, do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, e o doutor Breno de Melo Silva, do Instituto de Pesquisa René Rachou. Eu queria começar aqui de volta a nossa discussão citando uma frase do Alfredo Solari, que é um especialista em saúde do BID. Ele falou: a doença em si dura cerca de uma semana, deixando os pacientes debilitados e impossibilitados de trabalhar. Pode acarretar até 10% de perda geral de produtividade. Então, eu queria que o Breno falasse um pouquinho dessa perda de produtividade, por que que esse vírus faz a gente ficar tão mal.
Na verdade, esse conceito de perda de produtividade é uma coisa que não tem sido muito discutida ainda na mídia. Eu acho que somente o fato de das pessoas ficarem debilitadas na beira dos hospitais aí, agonizando, já era um motivo das autoridades se preocuparem, sem precisar dessa nova motivação financeira, né, para combater a dengue. Mas se ela está aí, vamos aproveitar esse argumento também para combater a dengue no maior nível possível.
E então, explica para a gente por que que a pessoa fica tão debilitada. É uma virose como outra qualquer? O que que ela tem de igual, de diferente, por exemplo, da gripe?
O vírus dengue são quatro sorotipos, né? Dengue 1, 2, 3 e 4. Esses vírus, eles têm o potencial de infectar células diferentes no organismo. Então, vários tecidos são acometidos. Alguns casos têm até acometimento do sistema nervoso central, do fígado, de células da medula óssea, células da linhagem fagocitária. Então, o que acontece mesmo nos casos de maior complexidade da dengue é uma disfunção até mesmo do sistema imunológico, que ocasiona, em último caso, aquela síndrome do choque da dengue, que tem extravasamento de plasma e tal.
Mas então, célula, só para explicar para o nosso ouvinte, então, o vírus, só para lembrar o ouvinte, que ele, sozinho, se ele não tivesse uma célula, ele não conseguiria sobreviver, né? Então,
justamente,
ele precisa da célula, mas depois que ele multiplicou ali dentro, ele estoura a célula, né? Mais ou menos.
Não necessariamente ele estoura a célula, mas o que acontece? Ele pode comprometer a função de uma determinada célula, porque o vírus, quando ele penetra na célula, ele, de certa forma, ele reordena a maquinaria da célula para em benefício próprio.
Então, ele faz a célula trabalhar para ele.
Então, em consequência disso, as células tanto deixam de cumprir suas funções, ou seja, de produzir suas próprias proteínas, como também elas podem morrer, não se dividir, né? Mas um fator agravante na dengue os anticorpos que são gerados contra esses vírus, eles estão envolvidos também, isso está sendo estudado no mundo todo, né, em alguns fatores complicadores da doença. Para explicar melhor para o ouvinte quais são os sintomas da dengue, a gente precisa primeiro esclarecer quais são os tipos de dengue que a gente pode
observar no paciente. Você falou de quatro tipos diferentes de vírus, né, que você
de
chamou
vírus.
De sorotipos.
De sorotipos, né.
Mas...
agora eu vou falar um pouco sobre os sintomas. Quais são as classes de dengue no que se refere à sintomatologia? Uma pessoa pode ter dengue, uma infecção branda, quase que indiferenciada, que ela nem reconhece aquilo como sendo do dengue.
É como se fosse um resfriado.
Uma gripe, um resfriado. Isso vai depender muito da quantidade de vírus que o mosquito injetou na circulação sanguínea, qual que é o estado imunológico do indivíduo, né? E um outro tipo que tem é a dengue clássica. Essa dengue clássica, a pessoa tem uma febre muito forte, tem muita sudorese, tem algumas dores no corpo, umas dores bem intensas, né? E tem a dengue hemorrágica, que além desses quadros de dengue clássica, a pessoa pode apresentar alguns sangramentos na gengiva, na pele, ou até mesmo somente o aparecimento de algumas petequias, né? Que a gente chama de...
pequenos pontinhos de sangue?
Pequenos pontinhos de sangue observados na pele. E nos casos mais graves, como eu havia dito, uma perda muito grande de plasma da circulação sanguínea.
Que é o componente do sangue, né?
O que que acontece? O sangue, ele se torna mais viscoso em função dessa perda de líquido. Essa perda de líquido, ela ocorre nos tecidos, pode aparecer na pele também. A pessoa pode sentir um gosto de sangue na boca, sem necessariamente ver a presença de sangue, né?
Você não teve dengue ainda não, né?
Eu?
Breno,
Não, não tive
eu
não.
Também
eu tive
não,
essa
graças
sorte.
A Deus, eu também não, Álvaro.
Eu acho que não, mas eu sou picado por mosquito quase todos os dias.
Deu certo de não ter nenhum mosquito infectado?
Acredito que sim.
Na verdade, eu trabalho também com mosquitos infectados e, felizmente, devido aos controles, né, eu ainda não fui picado, não. Mas esse extravasamento de plasma levaria a um colapso do sistema circulatório. Isso que é o mais perigoso, mas pode ser com atendimento hospitalar adequado, com diagnóstico precoce, a chance da pessoa se salvar da dengue é até alta. Certo. O problema é a pessoa que não recebe diagnóstico precoce.
Uhum. Isso a gente vai falar sobre diagnóstico mais para frente, mas só aproveitando aí, por que que a pessoa, não é qualquer tipo de analgésico que ela pode tomar durante o aparecimento dos sintomas?
Justamente, por exemplo, o AS, né, e outros aspirina. Medicamentos à base de aspirina, à base de ácido acetil salicídico, ele não pode ser usado. Por quê? Esse fármaco, ele age no sistema de coagulação do sangue. Então, é um dos aspectos que fica alterado na doença. Então, se a pessoa tomar...
Por causa daquele extravasamento lá, né?
Justamente,
plasma.
Se a pessoa ingerir um AS, ela pode até se livrar do sintoma de dor, mas ela pode adicionar ali um fator
pior,
complicador, né? O Ministério da Saúde, até bem pouco tempo, recomendava também medicamentos à base de paracetamol, que ele alivia a dor e tal, o Tilenol. O que que acontece? O Tilenol... por exemplo, ele tem outras formulações de paracetamol, não só essa marca comercial, tem comprimidos de aproximadamente 750 miligramas por cápsula. Se a pessoa tomar mais de 4 gramas de paracetamol por dia, ela pode ter graves consequências hepáticas, requerendo às vezes até transfusão. O fígado não consegue processar tanta droga. Então, o medicamento mais adequado nesse caso, então, seria a dipirona, que não teria esses efeitos colaterais da aspirina e do paracetamol.
Bom, além desse aspecto, né, da debilitação dos pacientes, né, tem uma outra questão. No dia 21 de abril de 2008, agora, o jornal americano Los Angeles Times publicou uma reportagem em que apresenta a epidemia de dengue como o lado escuro do Rio de Janeiro. Álvaro, você acha que isso tem a ver com a questão econômica da dengue? Você acha que isso é um exagero da mídia?
Não, acredito que não. Acho que nós vimos na televisão, na mídia, aí o problema sério que ocasionou de turismo no Rio de Janeiro, né? O que é comum e agravante, porque no exterior o Brasil é nosso espelho, né, de turismo. E realmente essa epidemia foi a pior que do Rio de Janeiro já teve. Os índices de mortalidade foram extremamente altos, né? Por uma falta de coordenação política gestora do mosquito da dengue, né? Então, eles descuidaram, não fizeram o dever de casa. E o cidadão, ou principalmente as crianças...
Esse dever de casa, então, seria campanhas, seria o próprio cuidado, né?
O dever de casa que eu digo para o município, que existe um programa nacional de controle da dengue, onde eles têm que fazer vistoria de casas em casas, conhecer os índices de infestações do vetor, fazer as medidas de controle usando químicos, né, e campanhas, assim por diante. O Rio de Janeiro tem um sério problema político. A esfera municipal, estadual e federal não se combinam lá, não dá certo.
Não,
então,
conversa.
Não conversa. E aí parece que se fala um grego. Então,
depois
esse é um grande
fica
problema.
Colocando a culpa no outro, né?
Mas não é só o Rio de Janeiro que teve esse fator econômico de implicação de dengue. Vários outros municípios brasileiros que têm o turismo também como uma fonte de arrecadação socioeconômica do município, tiveram esses problemas. Por exemplo, no litoral paulista de Ubatuba, em 2006, eles tiveram uma dengue tão alta epidemia que foi até publicado na Folha de São Paulo que as praias vizinhas tinham até alguma atividade social, que nem shows, teatros, mas que na cidade de Ubatuba tinha dengue. Então, num feriado lá, matou a cidade no sentido que não foi turismo, implicou na economia do município, e aí complicou a situação deles, porque...
Foi culpa deles, exatamente, das duas coisas, né?
Exatamente. Então, o turismo não é só também no Rio de Janeiro, outras cidades afetam por esses problemas. Ou seja... É imensurável você quantificar a perda de uma epidemia de dengue, seja ela por internações, as pessoas que deixam de trabalhar, mortes, então, nem se fala em questão de mensurar,
né?
E também os exames médicos e assim por diante. Quer dizer, é incalculável a perda e os prejuízos econômicos que traz uma epidemia de dengue numa cidade.
Nós vamos fazer mais um outro intervalo, mas nós continuamos a nossa conversa aqui com o professor Álvaro Eiras e o doutor Breno Melo Silva.
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.